Olá, Thiago. Olá, Reginaldo.
Olá, Breno, Thiago e aos amigos da CBN que nos ouvem.
Oi, Brenda, Reginaldo, ouvinte da CBN.
Vamos falar hoje então sobre renovação da Câmara. Como é que estão as especulações?
Bem, Breno, nessa semana, um amigo que é candidato a vereador, eu tenho muitos amigos candidatos a vereador, alguns até concorrendo ao mesmo nicho de eleitores, espero que todos sejam bem-sucedidos, né? Mas eles concorrem entre si. Ele me perguntou, na minha opinião, como pesquisador, quantos permaneceriam, quantos sairiam da Câmara, né? Eu dei uma resposta baseada nas minhas pesquisas, e ele disse assim que estava ouvindo na cidade que há uma estimativa de permanência de 12 ou 13 dos 15 vereadores. Bom, o que que eu tive a dizer a ele, né? Eu vou compartilhar aqui com os ouvintes e eventualmente com algum candidato que esteja nos ouvindo ou que vá nos ouvir aí pela internet posteriormente. E adianto que caso algum candidato queira conversar sobre esses dados comigo, estou à disposição, né? Um cafezinho já paga o meu prolabore, né? Dependendo do candidato, se ele tiver um poder aquisitivo um pouco maior, um cappuccino. Mas a taxa de renovação da Câmara costuma ser alta. Às vezes, ou já aconteceu até de numa eleição passada, a imprensa fala, nossa, a população está muito insatisfeita com a Câmara e teve uma taxa de renovação muito alta, né? Mas quando você vai olhar, ela sempre foi alta. Não foi um dado diferente naquela eleição. Então, a média de permanência na Câmara, a média histórica é de 33% a 33,40%. Em algumas circunstâncias foi de 50%, como na última, inclusive. Então, 50% é uma taxa alta de permanência. Significa que dos 15 vereadores, 7 ou 8 permaneceriam e os outros voltariam para casa e iriam se dedicar à política de uma outra maneira, né? Só que quando você muda a composição da Câmara, o número de cadeiras, há um desequilíbrio momentâneo. Depois as médias vão se ajustando. Então, vou dar um exemplo. Em 2000, nós tínhamos 21 vereadores. Na eleição de 2024, as cadeiras caíram para 15. Então, nós tivemos uma taxa de permanência na Câmara de 11 vereadores. Então, foi uma das ocasiões em que 50% permaneceram. De 11 vereadores dos 21 que estavam. Só que, como caiu para 15 cadeiras, os 11 vereadores tiveram a sua proporção aumentada, porque eram 11 de 15 que entravam. Você vai para 70 e poucos por cento. Mas depois a média foi se ajustando, né? Para 33 e 40%. E agora, como a gente teve uma multiplicação de cadeiras, então não dá para a gente imaginar que essas médias não sejam perturbadas pela novidade, porque tem mais gente concorrendo, gente qualificada, então pode ter um desequilíbrio. Mesmo nesse cálculo que esse candidato me disse, essa estimativa que é bastante otimista, de permanência de 12, 13 vereadores dos 15, seriam 12 de 23. Então, quase que atinge 50% da nova Câmara, mas mesmo se houvesse a alta taxa que nunca aconteceu de permanência, ainda haveria 10 cadeiras a disputar, né? Mas eu assim, olhando as médias históricas, eu acho que é bastante razoável a gente imaginar, até para que cada um faça seu planejamento, que uma permanência de 50% da atual Câmara já seria bastante razoável. Claro que isso pode ser modificado pelo eleitor e pelos candidatos. Mas uma permanência de 8 vereadores, né, seria um terço da nova composição e dois terços de cadeiras em disputa, o que equivaleria a um número maior do que as cadeiras existentes, né? Seriam 15 ou 16 cadeiras, em disputa com 8 permanência. Nós temos na atual Câmara vereadores que têm realmente muita capacidade de sobrevivência eleitoral. Um deles é o presidente Mauro Russocor, que vai para o seu sétimo mandato, se for reeleito, mas ele teve também uma atuação no outro mandato como suplente e ficou fora da Câmara uma vez, mesmo tendo a quarta melhor votação, porque a legenda pela qual ele concorreu não obteve o quociente, né? senão ele estaria e foi vice-prefeito no quadriênio, quando ele poderia ser vereador, né? O vereador Bravin, que já é o recordista da história, o vereador Mário Berri, que é vereador desde 2004, o vereador Altamir, que está no quarto mandato. Nós temos um vereador realmente que conhece bem os eleitores e que mostra uma capacidade de sobrevivência, né? Mas o jogo está aberto, a eleição não é uma caixinha de surpresa, mas ela também não é um jogo de cartas marcadas, né? O jogo é jogado, o peixe é pescado e o voto é disputado corpo a corpo até o dia que a urna recepciona os votos e eles são escrutinados.
Vou mais ou menos por aí também, o Brenda e o ouvinte da CBN, essa fala do Reginaldo, tentando entender que essa nova composição da Câmara ela também vai passar pela articulação político-partidária que os partidos acabaram fazendo lá no final do período de filiação, no dia 6 de abril desse ano. Então, nós tivemos de 6 de abril até dia 5 de agosto, que é o prazo final de convenções, também algumas baixas nas chapas, algumas pessoas que desistiram, que decidiram apoiar outras pessoas, que foram buscar outros rumos, que não puderam, de repente, disputar a eleição e eram vistas como certas pelos partidos políticos. Então, isso também vai acabar alterando um pouquinho o bastidor. E eu vou mais ou menos nessa conta aí do Reginaldo, de 10 a 12 vereadores, 13, quem sabe, 8 na pior das hipóteses, né? Parece que é uma soma meio estranha, né? De 8 a 12 dá uma diferença imensa, são 4 cadeiras, 5 cadeiras. Mas vai depender um pouco dessa configuração que os partidos políticos vão conseguir montar para apresentar chapas para os eleitores e eles terem o direito de escolha. Agora, é claro que quem está no mandato tem uma vantagem de fazer campanha porque conhece do riscado, sabe como atuar, entende já de eleição, já foi testado e aprovado pelas urnas. E há também um outro detalhe interessante dessa disputa de 2024, que é uma renovação dentro daqueles que já foram vereadores. Então, uma renovação entre aspas, porque você também pode contar com a volta de personagens que já exerceram mandatos, que é um dado interessante e algo muito corriqueiro na história da Câmara. Ah, a Câmara teve renovação de 70%, ok, mas desses 70 novos que entraram, por exemplo, uma boa parte pode já ter sido vereador ou ter exercido mandato em outros momentos. Então também há esse outro detalhe aí, e mais um detalhe que eu tenho dito também para todos os pré-candidatos, que não se assuste você, marinheiro de primeira viagem, candidato pela primeira vez. A história política recente de Maringá mostra que vereadores ou candidatos que disputaram uma vez a eleição já foram eleitos. A gente tem vários e vários casos que a gente poderia citar aqui no Assunto é Política, mas a gente tem essa peculiaridade também em Maringá. Pessoas que saem a primeira vez, disputam para vereador a primeira vez e acabam eleitos. Então, é um ânimo, é uma injeção, um combustível para aqueles que acham que vão disputar só para fazer o nome. Não, às vezes eles podem também ganhar a eleição e isso faz parte da história política da cidade.
E alguns, inclusive, se tornam campeões de votos daquela eleição, né, Thiago? Exatamente. Temos vários casos de campeões de votos que na primeira disputa.
Isso acontece também com uma certa regularidade na história política da cidade.
É isso, esse comentário que o Reginaldo fez é exatamente o que eu ia dizer. Tem, muitas vezes quem largou aí achando, né, a primeira vez será que vai, acabou fazendo recordes de votos aí. Então, é um grande tudo é possível, né? Esses dados que vocês trouxeram, né, são percentuais altos, mas que já aconteceram com certa frequência aqui em Maringá. Então, agora é realmente aguardar para ver se a história vai se repetir ou não e se quem fizer essa renovação vão ser nomes novos ou que já passaram pela casa, como disse o Thiago também. Certo, Thiago e Reginaldo?
Certíssimo. É importante o candidato ter entusiasmo, acreditar que ele vai ganhar a eleição, senão ele não convence ninguém, né? Se ele não tiver convencido, ele não pode se iludir com as dificuldades, tem que mapear as dificuldades. Eu disse que eu conheço pessoas que disputam o mesmo nicho de eleitor, né? Então precisa ter uma estratégia. Talvez os dois se elejam, os três, não sei, né? Então, mapear as dificuldades é necessário, mas é preciso ter convicção de que é possível chegar para você delinear uma estratégia adequada e ter sucesso. E não desistir também, caso não atinja, porque nem todas as, entre aspas, derrotas são derrotas. Às vezes, elas são a preparação de um caminho que está começando.
É isso, com essa frase motivacional do Reginaldo, a gente termina por hoje, mas semana que vem tem mais. Bom fim de semana para você, Thiago, e Reginaldo também.
Bom fim de semana e amanhã tem festa junina lá na Duen e eu sou o noivo. Estarei lá.
Valeu, um grande abraço e até mais.